Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Quero que jogue essa rede no mar. Um pouco mais distante.
Eu não tenho nada contra você, professor. Mas fizemos isso a noite toda e... nada. Tudo bem. Já que pediu...
Eu te falei, Ezequiel! Olha isso! Olha quantos peixes nós conseguimos!
Passa aqui, não! Sai, eu falo! Sai, eu...
Meu irmão e o Batista. Você é o Cordeiro de Deus, não é?
Eu sou.
Afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Você não sabe quem eu sou, as coisas que eu fiz.
Não tenha medo, Simão.
Eu sinto muito. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos, mas a minha fé, eu sinto muito.
Levante a cabeça, pescador.
O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser.
Siga-me.
Eu seguirei.
Mestre.
Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículos 14 em diante. Se você tem uma Bíblia, abra ela em Marcos 1, 14 em diante. Se você não tem ou preferir, acompanhe comigo a leitura na tela. Versículo 14 diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, seu pai, Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. O texto que nós lemos é um texto da Palavra de Deus. E o vídeo que nós vimos é um vídeo que retrata esse momento na história. Momento esse que nós temos, tendo nós quatro evangelhos contando a vida de Jesus, cada evangelho vai meio que olhar para a mesma situação de ângulos distintos. Nós temos em outros evangelhos, Mateus e Lucas, contando essa situação e contando essa história da pesca milagrosa que nós acabamos de ver. Nós vimos também Jesus não só impactar uma sociedade com riqueza, porque peixe é dinheiro. Eles pescavam para poder sustentar a sua vida. Mas Jesus estava impactando corações daquelas pessoas. Hoje pela manhã, nós na nossa igreja tivemos escola bíblica, aprendemos como aconselhar pessoas, e o cerne do aconselhamento bíblico é atingir o coração. Vocês viram a história e vocês leram na Bíblia. Jesus atinge o coração dos seus discípulos quando ele pede para o seguirem. E esses discípulos respondem de todo o coração: sim, e saem imediatamente, e deixam tudo. Hoje eu quero meditar nesse texto de Marcos, que apesar de não retratar a pesca milagrosa, retrata o seguir a Jesus. O ato de você renunciar tudo e você ser um seguidor de Jesus. O ato de você agora olhar para esse mundo com essa ótica, de que Jesus é o seu rei, porque ele é o dono do nosso reino, o único reino relevante na nossa vida. Olhando para o texto de Marcos, nós temos que nos relembrar, já é a segunda pregação de Marcos que eu tenho aqui nessa igreja. A primeira, no início do capítulo, nós falamos bastante sobre o contexto. E Marcos, ele tem esse propósito de tratar e cuidar das pessoas com quais ele está lendo, com os quais ele está escrevendo, os primeiros leitores. Esses primeiros leitores foram romanos, da cidade de Roma, aqueles que primeiro leram esse texto. Ele está escrevendo para alguém. Nós escrevemos mensagens de WhatsApp por aí para alguma pessoa. Você não escreve basicamente por nada. Mesmo que você escreva algo para se mandar para alguém, se você escreve para você mesmo, ou se você tem um hábito de oração escrita, você escreve para o próprio Deus. Mas você escreve sempre para alguém. Marcos está escrevendo para aqueles romanos que estão na cidade de Roma, sofrendo inclusive perseguições, e a gente vai entender isso aqui. Romanos que também não conhecem a agricultura, a cultura, a pecuária da Judéia, dos judeus, ou que estão há muito tempo afastados dessa cultura, porque eles eram judeus. Mas eles escrevem justamente mostrando a ação de Deus, a ação de Jesus Cristo. A ação de Deus de levar e apontar tudo para Cristo, mas também a ação de Cristo em anunciar o Evangelho. Depois de João Batista ter vindo, ele agora sai de cena do nosso teatro, do Evangelho de Marcos. Ele não é mais o personagem principal, como era no início do capítulo. Agora, ele apresenta um novo personagem, esse é Jesus, e literalmente ele é deixado de lado. No capítulo 6, nós vamos ver um pouco mais de João Batista. Mas no versículo 14 e o versículo 15, vai falar justamente daquilo que Jesus veio fazer e os primeiros e os próximos passos de Jesus. Versículo 14 e 15, eu quero ler novamente, acompanhe comigo novamente essa leitura. Versículo 14 do capítulo 1 de Marcos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Versículo 14, então, é meio que contextualizando a história. João Batista foi preso, ele sofre perseguição, de Herodes Antipas. Herodes, que cuidava da região da Galileia, ele persegue João Batista pela mensagem que João Batista prega. João Batista está pregando a mensagem de arrependimento. Jesus também, nós vamos ver, que ele também prega essa mensagem de arrependimento. O natural de qualquer pessoa é fugir do perseguidor. Jesus, ele vai para a Galiléia, onde Herodes governa. Porque João Batista tinha sido preso. A gente tem, às vezes, a noção, às vezes não tem a noção de tempo nessa história. Mas, vamos lá. Jesus tinha acabado de ser batizado dentro da narrativa do Evangelho de Marcos. Ele foi batizado, depois ele foi para o deserto, e logo depois do deserto, conta aqui a história, João Batista foi preso e ele foi para a Galileia. Parece uma cena, três cenas muito clássicas. Jesus vai, batiza, ó, vou para o deserto, vai para o deserto, passa um tempo no deserto, depois ele sobe. Coisa de uma semana, duas, né? Rapidinho. Não, foram 6 meses. 6 meses se passaram até esse momento. Marcos, ele escolhe os momentos com que ele está narrando. Como eu disse, cada evangelho olha para um ângulo essa mesma história. E vai contar com mais detalhes alguns elementos. Marcos, ele justamente vai apontar esses movimentos geográficos de Jesus. Ele saiu aos pés do Jordão, um lugar de água, plantas. Vai para o deserto, seco, mas ao mesmo tempo tem um significado muito importante para o povo de Israel. E depois ele vai para a Galileia, um lugar de perseguição, como eu acabei de falar. João Batista tinha acabado de ser preso. Mas um local onde não é a instalação primária do povo de Deus. Quem queria iniciar um ministério de fama, de perseguir vários seguidores, de conseguir várias curtidas e comentários nas suas postagens, Jesus ele foi para o lugar errado. Ele foi para a rede social que ninguém usa. Ele deveria ter ficado na Judéia, do lado de Jerusalém, onde tem mais judeus, onde ele poderia alcançar e talvez até ganhar uma fama mais rápida. Mas ele vai para a rede social vizinha, como a gente às vezes carinhosamente chama as outras redes sociais. Ele vai para aquela que ninguém está usando. Ele vai para aquele lugar onde tem um punhado de judeus ali, judeus que da mesma forma como os que moram na Judéia, muitos seguidores da palavra do Antigo Testamento, havia muitos líderes religiosos ali também, mas pouca gente. Poucos judeus comparado com Israel, com Jerusalém. Ele vai para um lugar de nascença. Ele vai para um lugar onde ele cresce, onde ele se desenvolve como pessoa. Queridos, Jesus, ele agora está na sua casa. O lugar que ele conhece. Sabe o seu território? Aqui é a minha terra. Sabe aquela sensação de eu pisei nessas areias aqui, andei por essas praias, conheço muito bem esse lugar aqui. Eu vou começar aqui, na minha origem. Nós sabemos que esse início não foi fácil. E seguindo o texto de Marcos, versículo 15, diz por que e o que Jesus estava fazendo. Jesus, então, estava pregando o Evangelho. Versículo 15, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a mensagem de Jesus. Você que gosta de ler a Bíblia, você que quer ler a Bíblia, você que é um cristão, leia a Bíblia. Leia o Evangelho de Marcos. E toda vez que for falar sobre pregação, Jesus pregando, os discípulos pregando, lembre desse versículo. Marcos, ele fala lá no começo, ó, esse é o teor da pregação, tá bom? Essa é a mensagem, vocês vão pregar isso. E a partir de então, Jesus prega isso, os discípulos pregam isso, e a urgência dessa pregação é chamada a nós. João Batista pregou isso. Versículo 4 do capítulo 1 fala que João Batista pregava uma mensagem de arrependimento. Também um dos elementos aqui da mensagem de Jesus. Jesus, como eu disse, ele vai pregar essa mensagem. No próprio capítulo 1, ele vai anunciar várias vezes essa mensagem. Os discípulos vão anunciar isso. Lembra que Jesus mandava os discípulos, vão para tal cidade e preguem nessa cidade e tal. Eles pregam essa mensagem. E nós somos chamados, então, a viver nessa urgência dessa pregação, dessa mensagem. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 13. Marcos 13, versículo 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Esse texto nos aponta justamente para a urgência da pregação. Marcos está falando para os leitores originais, lembra dos romanos, que eles deveriam continuar pregando o Evangelho a todas as nações, pregando a todos aqueles que estão ao seu redor. E o pregar é anunciar, é viver, é proclamar, é contagiar as pessoas com essa verdade de que Jesus é o Senhor. Vocês viram a cena desse seriado? Se você não conhece, é um seriado chamado The Chosen, Muito bom o seriado, vale a pena você acompanhar, assistir. É de graça, você pode baixar um aplicativo e assistir. Gente, Jesus, ele tem uma mensagem. E essa mensagem de que ele é o Senhor, essa mensagem impacta pessoas. Vocês viram o impacto que teve na vida daqueles homens. Não só daqueles homens, vocês viram que a situação era pública. Foi vista por pessoas. Nós temos ali um Simão, Pedro, acabado emocionalmente depois de tudo aquilo. Um Simão, antes de tudo, cético. Não sei se vocês conseguiram pegar lá no começo. Jesus manda, ó, joga a rede ali. Ah, não vou jogar, não. Aí Jesus meio que fica parado, só olhando, sabe? Tipo, eu quero que você jogue, sabe? Eu não vou parar de te olhar até você jogar a rede. Aí ele joga, né? Eu sei que é só o seriado, né? A gente não sabe exatamente como foi a situação, de fato. Mas mostra um pouco dessa descrença que as pessoas têm em Cristo Jesus. Como o Salvador, o Senhor da vida. E ele é, sim, o Senhor da vida. O texto fala que a mensagem dele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Esse tempo não é um tempo de data, é um tempo de momento do plano de Deus. Não é dia 28 de agosto de 2022. Deus não está falando de uma hora, de um dia específico nesse texto aqui. Está falando de um plano maior. O seu plano está cumprido. Está cheio, completo. E o reino de Deus está próximo. E aqui, tudo é conjugado no perfeito. Agora, vamos para aquela parte chata, às vezes, do português, da gramática. Né? A gente gosta de literatura, de ler a Bíblia, de interpretar, mas tem gramática. O tempo perfeito, justamente, aponta para uma ação que já completou. É perfeita, ela já chegou no fim. Já está feita. O presente está acontecendo, né? E o futuro vai acontecer. Mas tem uma palavra aqui que nos confunde um pouco a mente. O reino de Deus está próximo. A palavra está próximo, que no grego é uma palavra só, ela chama, inclusive no português também, chama a ideia de futuro. Não é? O reino de Deus está próximo. Ou seja, que se aproxima, está à frente de mim e vem ao meu encontro. Mas ela está conjugada no perfeito. Ou seja, já aconteceu, está pleno, cheio. Nós temos que olhar para esse texto e entender que o tempo e o reino de Deus, ele se completou, está cheio. O reino está aqui, nesse momento. Nós vivemos debaixo do nosso rei. Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós vivemos diante da ética do reino. Você quer conhecer um pouco da ética do reino? Leia o Sermão do Monte. Você vai conhecer como devemos viver como cristãos. Debaixo desse rei. O reino existe. Mas a própria palavra, a etimologia da palavra, ela chama o futuro. Está próximo. Algo que está por vir. O que nos aponta justamente para algo futuro. Para algo além de nós. Inclusive, além da nossa vida. Quem sabe um dia viveremos um momento do plano se cumprir na nossa frente. Mas se isso não acontecer, eu tenho certeza que eu estarei no cumprimento desse plano, reinando com Cristo Jesus na eternidade. O reino virá também. O reino milenar, o reino completo, o reino terreno, isso vai ainda acontecer. Mas essa ética, essa conduta do reino, esse rei veio e já instaura essa conduta, essa ética. A nossa vida deve ser pautada diante desse rei, diante dessa nossa nova sociedade. Olhando para a nossa vida, e não tem como não falar de política hoje, gente. Começou, né, eleito sabatina na Globo, começou... gente na rede social fazendo live, podcast ali, você fica assistindo um monte de coisa e tal. Olhando para esse texto, eu me acalmo, não sei vocês, mas eu me acalmo demais. Minha vida não se resume ao que esses caras vão decidir. Nem o que eu vou decidir. Porque o que eu vou decidir no dia 2 de outubro é algo humano, é um ser humano que vai cuidar do nosso país, e eu vou decidir com cautela, com cuidado, com sabedoria, pedindo a Deus por isso, porque isso gera consequências para mim ainda hoje, para minha família, para meus filhos, para nós como igreja, para nós como amigos. Mas a minha vida não depende disso. Nós não dependemos disso. Nós vivemos diante de um rei muito maior do que tudo isso. Um rei que cura e cuida do nosso coração. E não estou falando aqui só de uma cura física, que Deus pode sim fazer. Ele tem essa capacidade, ele tem esse poder. Mas eu estou falando da cura espiritual, de trazer significado para a nossa vida. Se você veio aqui nessa manhã, cristão, não cristão, visitante, inclusive estou vendo alguns visitantes, sejam muito bem-vindos, mas se você está vindo aqui nesse momento, esse dia, saiba que esse momento é o momento certo. O tempo de Deus se cumpriu, está cumprido. Cristo Jesus é a mensagem, ele é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Marcos começa com uma afirmação: este é o Evangelho. Lembra? Primeiro versículo. Agora ele repete novamente essa palavra evangelho, trazendo mais especificidade. Se Cristo Jesus, ele é o evangelho, ele é as boas novas, a salvação em Cristo é as boas novas, porque ele nos salva, nos redime. A mensagem dele também é as boas novas. Nós devemos olhar para essa mensagem e viver por ela. Olhando justamente para essas ordenanças que ele dá nessa mensagem. Até agora, do que eu descrevi nessa mensagem, foi só um relato do que Cristo falou. O tempo cumpriu, o reino está próximo. O que nós devemos fazer diante desse reino próximo, que já tem o seu aspecto presente também? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Imperativo, é uma ordem, faça isso. Não tem nenhum outro imperativo nesse texto, é esse. Arrependa e creia. Se eu trouxesse qualquer outra aplicação nessa mensagem que não fosse essa, estaria sendo desonesto com o texto, porque o texto manda isso. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, olhar para a mensagem dele, de Jesus Cristo, olhar para o próprio Jesus e entender que para eu viver segundo esse reino, para eu olhar para ele como o nosso rei, o nosso salvador, tem algo a ser mudado. Eu gosto de pensar que a igreja é um lugar para todo mundo. A igreja é um lugar para a pessoa vir do jeito que você está, do jeito que você estiver. Destruído, bem, mal, cansado, abatido. Ou até mesmo aquela pessoa que vem, põe uma roupa bonita, maqueia bem o rosto, mas no fundo do coração se sente só. Igreja é para todos nós, mas a igreja não é um lugar de você permanecer do jeito que você está. A igreja é um lugar de mudança. Por quê? Porque o evangelho é uma mensagem de mudança. Não porque fazendo isso que eu sou salvo, não é isso. É porque ele já fez por nós, ele já morreu por nós. Agora eu vou viver diante dele. Eu vou viver diante de uma nova perspectiva. É essa mudança. Não é uma mudança de faça isso, não faça aquilo, regras aqui, regras acolá. Não é isso. A vida cristã é uma vida de olhar para um cara que fez tudo por você e falar assim: é ele. Ele é o alvo da minha vida. É sobre a ótica do que ele fala, do que ele viveu, do que ele fez, que eu vou viver a minha vida hoje. A mensagem dele tem que estar no meu coração. Isso é arrependimento. É você crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e Rei da sua vida. Ele não é... O Rei não está vindo? Ele é o Rei. Creia nesse Rei. Arrependa e creia no Evangelho, o Jesus Cristo, as boas novas. Como eu disse, essa mensagem ela percorre o Evangelho de Marcos toda. Se possível, decore esse versículo. Decore o versos 15... ou 14 e 15, principalmente essa mensagem de Jesus. O tempo está cumprido. O reino está próximo. Arrependa e creia. Seguindo o nosso texto, Jesus agora, ele se movimenta novamente. E o Evangelho de Marcos tem vários movimentos. Ele particularmente, ele é o evangelho mais rápido que tem. Não só porque ele é o mais curto, porque ele é o menor mesmo. Mas ele é, de fato, o que tem mais ações. Jesus, ele sai de um lugar, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. E ele não, obviamente, não traz muitas descrições do que está acontecendo ali. Como nós vimos no, na cena do episódio, no começo da pregação, Jesus ali executa uma pesca milagrosa. O Evangelho de Marcos não narra a pesca milagrosa, mas ele narra o mais importante para ele. Não foi a pesca de peixe, foi a pesca de homens. Ele pescou ali, que nós vimos, pelo menos narrado no Evangelho, 4. Mas era pública a situação, vários outros também foram impactados por aquela mensagem. Versículo 16 em diante, eu quero ler com vocês até o versículo 20, nós temos essa cena da pesca milagrosa, na verdade a cena de Jesus no mar da Galileia, vendo esses irmãos caminhando, literalmente irmãos. Né? Versículo 16 diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam uma rede ao mar, porque eram pescadores. Disse, só um pouquinho gente, deixa eu dar um parênteses aqui. Lembra que Marcos está escrevendo para pessoas que moram em Roma. Roma não tem muito hábito de ter gente que pesca, porque não tem lago em Roma. Né? O pescador mora perto de lago, de rio, de mar. Olha como que ele descreve o versículo 16. Olha como ele descreve os personagens, Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Se ele estivesse narrando ou escrevendo um evangelho para alguém que conhece o mar, ele não precisava dizer que ele lança a rede ao mar porque ele é pescador. É óbvio, né? Até para nós, assim, na nossa cultura um pouco mais global, ou seja, a gente tem muito mais informação através da internet e tudo mais, ou até mesmo porque o Brasil ele tem uma orla marítima muito grande, a gente conhece como é que funciona a pesca, até tem alguma ideia do que seja. A gente imaginaria, a gente lançou a rede ao mar, é uma rede de pesca e está pescando. Marcos, ele está querendo atingir o coração daqueles romanos, explicando justamente, olha, eles são pescadores. Eles são pessoas simples. Quem mora em Roma, lógico que tem pessoas pobres em Roma, mas quem mora em Roma é a nata da sociedade. Quem manda na parada toda do Império Romano, que é o maior império conhecido da época até então. Gente, governadores. Paulo, ele era conhecido e ele pregou para a guarda pretoriana, isso significa que era a guarda do próprio imperador, gente de altíssima instrução. Marcos, ele está lidando com pessoas também nesse nível. E falando assim, olha, quem em Jesus escolheu para poder ser os seus seguidores? O pescador. O cara que não tem instrução. O mais simples de tudo. Lembra, ele foi já para o cenário, talvez, de menos propagação da sua mensagem. Foi para a Galileia, não era um lugar onde tinha muito judeu, tinha alguns, um bom grupo, mas não era um lugar que tinha mais judeus. Ele estava do lado já, ele estava do lado de Jerusalém, ele podia começar o ministério ali, de fato ele teve uma passagem ali. Mas o grande porção do Evangelho de Marcos gasta um bom tempo dentro da Galileia, Jesus andando ali, fazendo milagres, e apontando para que Jesus, ele escolhe não só o lugar improvável, mas as pessoas improváveis. Vamos seguir a leitura. Disse-lhe Jesus, versículo 17. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Olhando para esse texto, como eu disse, ele escolhe realmente pessoas simples, mas nós também temos que lembrar que agora esse é o cenário do Evangelho de Marcos, o Mar da Galileia, as praias do Mar da Galileia. Lembra, eu gosto de ambientar vocês nisso porque o Evangelho de Marcos está caminhando por locais diferentes. Ele é dividido de fato por ministério de Jesus em locais distintos. Até o nos primeiros versículos do capítulo 1, Jesus está aos pés do Rio Jordão, muito provavelmente ao sul ali da Judéia, próximo de Jerusalém, perto ali do Mar Morto. Ali ele começa o trabalho com João Batista, ele de fato é batizado naquele momento. Em seguida ele vai para um deserto, totalmente seco. É um tempo dele... ele foi tentado por Satanás e vence essa tentação. E agora ele está na Galileia. A partir do versículo 14 do capítulo 1 até o capítulo 8, ele fica na Galileia. O Evangelho de Marcos gasta tempo falando dessas praias. Gasta tempo falando desse cenário de Jesus ou navegando no mar, ou em volta do mar, ou nas cidades em volta do mar, ou com pessoas que têm essa cultura do mar. Agora, ele escolhendo os pescadores, ele chama eles e diz: venham após mim, e eu os farei pescadores de homens. Essa chamada de Jesus, ela é forte, ela é muito impactante, venham após mim, mas ela também é simples, comum. É tipo, ô Chico, vem cá. Não é do tipo, vinde após mim, quando a gente lê, parece até uma frase meio pomposa. A gente não fala, vinde após mim, Leandro, vamos lá comer um bolo junto. Ninguém fala assim. Ou vem comigo, vamos comer. É algo simples. É uma chamada simples. É uma chamada que ele está chamando para pessoas simples também. Ele conversa com aqueles homens na língua deles. Ele quer se aproximar daquelas pessoas por quem elas são. Jesus, então, mas isso não traz, não tira todo o peso dessa chamada. Essa chamada é muito parecida com a chamada de Elias para Eliseu. É uma chamada de profetas. Jesus, ele então, lhe chama os seus discípulos como um profeta chamava os seus discípulos. Jesus, então, agora, ele é como um profeta. Ele é visto como um profeta. As pessoas começavam a enxergá-lo como um profeta. Apesar de existir essa confusão, nossa, será que ele era um mestre, ele era um profeta? Ele se identificava como um profeta. Ele, de fato, foi o último profeta. E ele afirma: eu farei vocês pescadores de homens. Na verdade, tem uma palavrinha aí no texto, versículo 17, eu vos farei pescadores de homens, que nem é traduzida. Na verdade, ser bem sincero, só a Nova Almeida Atualizada traduz essa palavra. Essa palavra ficaria assim no meio da frase: eu farei vocês que se tornem pescadores de homens. Estranho, né? Mas a ideia é intensificar esse ato de Jesus. Que Jesus é quem torna a pessoa pescador de homens. E ao mesmo tempo... Agora eu vou falar uma palavra difícil, tá, gente? Mas eu quero explicar isso para vocês, que é muito importante no texto. Essa palavra é um auristo proléptico, ou futurístico. É difícil, sei. Mas o que significa? De que essa palavra, ela está ali para ser colocada justamente para afirmar de que essa ação já aconteceu, mas vai se cumprir ainda. No momento que Jesus chama os discípulos, ele dá a certeza de que aquela ação já aconteceu, mas de que ao longo da caminhada com Jesus, ele vai ensinando a eles serem pescadores de homens. Naquele momento, Jesus já estava revestindo eles desse propósito de serem pescadores de homens. Jesus já estava dando esse novo ato, nova função, de não pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Mas ao longo da caminhada, ele ia ensinar essas pessoas, esses homens, esses quatro homens, a serem pescadores de homens. Nós vemos ao longo do ministério de Jesus, ao longo do Evangelho, Jesus caminhando com eles, indo de um lugar para o outro, fazendo milagres aqui e acolá, pregando o Evangelho, combatendo os fariseus, mas em determinado momento você vai se lembrar. Se você não lembra ou não conhece, saiba que ele gasta um tempo só com os discípulos. Ele chega assim: gente, vamos ficar só nós aqui por um pouco, quero te ensinar uma coisa. E a partir de agora, os discípulos não saem da cola de Jesus. A história toda está sempre girando em torno desse ciclo de amigos que Jesus coloca. E é interessante que logo os primeiros a serem colocados na história são aqueles ciclos de amigos que Jesus está mais próximo, né? Pedro, Tiago e João são conhecidos como os discípulos mais próximos de Jesus, em amizade, em proximidade, de aprendizado. Inclusive tem momentos que é só deles. Ele chama os discípulos não para ser aquela figura paterna, ou até mesmo para ser uma figura de instrução, ó, vem comigo, anda na minha cola que eu vou te ensinar como é que faz. Jesus não é o mentor deles, não é o coach, nem nada do tipo. Jesus é amigo desses caras. Ele chama eles para um relacionamento com ele. Ele chama os discípulos para andar junto, para pisar na mesma sola, no mesmo chão quente que ele, sofrer com ele, passar fome, passar dificuldade, passar as alegrias também, rir junto. Jesus, ele chama aqueles homens agora para um novo propósito. Da mesma forma, ele nos chama para ter um relacionamento com ele. Essa chamada dos discípulos também ecoa para nós. Porque, agora citando outro evangelho, Mateus 28, lembra? Ide, fazei discípulos, essa chamada, ela se estende, ela continua e ela reverbera, e graças a Deus por isso. Nós, com certeza, que se você foi alcançado por Jesus Cristo, você lembra de uma pessoa que falou de Jesus para você. Tenho certeza. Nós somos alcançados por pessoas, e essas pessoas apontam para um relacionamento principal, Jesus Cristo. Mas um detalhe importante dessa chamada, que ele vai fazer esses homens pescadores de homens. Essa expressão pescadores de homens não é tão incomum como a gente talvez imagina. Jeremias 16:16, eu não vou ler aqui agora, fala que o Senhor Deus, ele iria fazer o seu povo pescadores de homens, só que naquele contexto de Jeremias, ele fala que o povo de Deus ia ser pescador de homens para justamente pegar as pessoas e levá-las para o juízo de Deus. Então, se Jeremias está apontando para uma posição do povo de Israel como pescadores de homens levando para o juízo, Jesus agora está apontando para que nós, como discípulos, devamos chamar as pessoas para o resgate. E não que o juízo de Deus seja a coisa má. Nós não estamos tirando as pessoas do juízo de Deus. Nós só estamos agora ressignificando o juízo diante do Cordeiro que pagou pelo pecado. É por Jesus morrer que agora essas pessoas estão diante do juízo de Deus e estão pagas. Ele nos salvou. Através de Cristo Jesus, que é o resgate. Essa pesca só pode ser milagrosa porque ele pagou com seu sangue. E agora, ele não são os pescadores de homens. Só um detalhe, um parênteses aqui, sobre o seriado do The Chosen. Eu não coloquei essa cena aí pra gente assistir. Mas depois, logo depois, é uma cena meio cômica assim, mas eu não sou engraçado, então não vai soar muito engraçado. Pedro tá andando com Jesus, Simão, né, tá andando com Jesus. Aí Simão fala assim, ó, Jesus, acho que é legal assim, a gente repetir esses milagres mais vezes, né? Porque você pesca bastante, a gente fica impressionado, a gente impacta as pessoas e a gente vende o peixe, né? Fica legal, economicamente vale a pena. Aí Jesus, não. Você não está entendendo, não é para pescar peixe que eu estou chamando vocês. É para pescar homens. Gente, às vezes a gente esquece desse propósito da nossa vida. A gente vive no nosso dia a dia fazendo o que a gente faz no nosso dia. Trabalhar, ganhar dinheiro, a correria de andar de carro em São Paulo, pegar metrô, você sabe como que é, a gente se esquece do nosso chamado. Ele não está chamando para você, sei lá, ser Uber, ele não está chamando para você ser um empresário, ser um professor, apesar de que tudo isso envolve e pode fazer parte do seu chamado, mas ele está chamando para você ser pescador de homens. Ele está chamando para você viver uma vida de relacionamento com Deus e com o próximo. Lembra do Totem de Álcool em Gel? Está dizendo para a gente, ama Deus e ama o próximo. Se você não viu ainda o nosso Totem de Álcool em Gel, já diz isso. A gente quer reforçar na nossa comunidade isso muito claro. Amar a Deus e amar o próximo. Esses são os dois maiores mandamentos. E é isso que nós queremos fazer e é isso que Jesus Cristo pede para os discípulos fazerem. Serem pescadores de homens, porque ele vai resgatar os homens com os quais os discípulos vão pescar. E qual foi a resposta dos discípulos? Versículo 18. Então, o seguiram. Mas como que eles seguiram? Imediatamente. Essa palavra imediatamente é uma das palavras mais repetidas no Evangelho de Marcos. Por quê? Porque ela dá senso de velocidade. Lembra, o Evangelho de Marcos é um evangelho rápido. Ele dá esse senso de velocidade. Ele quer trazer essa velocidade para o texto. E ele repete essa palavra o tempo todo. E os discípulos, eles não mediram nada. Seguiram. Eles não olharam para trás. Seguiram Jesus. Eles não... O texto não mostra, não aponta para isso, justamente para mim não parece que isso aconteceu. Eles não pegaram a rede toda, não, peraí, Jesus. Vamos passar no mercado primeiro? Porque tem muito peixe aqui? Vamos vender esse negócio? Não, eles não falam isso, eles vão imediatamente. Eles deixam as redes, eles abandonam o milagre de Jesus Cristo. Cara, imagina isso. Você ganhou aquele contrato fenomenal no trabalho e abandona o que Jesus pediu. Aquele salário master, bônus, tal, dobrou seu salário. Você abandona por Jesus. Os discípulos, aqueles caras que não tinham nada, eram simples de tudo. A pesca era a vida deles, se não pescasse não tinham o que comer. Deixaram tudo por Jesus. O texto continua para mais outros personagens entrarem em cena. Versículo 19 e 20. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados e seguiram. Eu vou pular uma parte aqui da mensagem porque eu quero falar uma coisa. Tiago e João deixaram os pais deles. Se Simão e Pedro mostraram para nós que é para deixar tudo que é material, Tiago e João deixou assim, deixa até a família, meu irmão. Nada é mais importante que Jesus. Nada. Naquele contexto, eles abandonaram a família, de alguma forma. A gente sabe que o ministério deles foi em torno da Galileia, eles estavam próximos de casa, então, teoricamente, estava ali, né? Não era um abandono do tipo, ó, sai pai, mãe, não quero mais ver você, sabe? Rebelde. Não tem nada a ver com isso. Não é isso que Jesus está mandando a gente fazer. Inclusive, não é isso que o padrão do Novo Testamento aponta para nós. No Novo Testamento nós temos cartas de Paulo, de Pedro, de outros apóstolos falando sobre o evangelismo e o cuidado da família. E ali ele aponta para que se você é um cristão no seu lar, ame a sua família e pregue o evangelho, esteja junto, abraçado com a sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, fiquem juntos e pregue o evangelho ali, consistentemente e constantemente. A questão é o valor. Quem vale mais? Os relacionamentos que nós temos pessoais ou o relacionamento que nós temos espirituais com Jesus Cristo? Jesus, ele olha a circunstância, como a gente vê no versículo 19, ele viu, mais adiante, viu dois irmãos também. E esses dois irmãos, eles não estavam basicamente na mesma situação dos primeiros dois irmãos. Eles estavam trabalhando para o pai tinha seus servos. Eles, provavelmente, com certeza, eles eram bem mais novos. Simão e André, eles tinham o próprio barco, eles estavam caminhando, pescando juntos. Tiago e João, a gente sabe que eles eram de fato mais novos, porque eles também estavam servindo o pai. Sabe aquele aprendiz? Tá aprendendo comigo, tá trabalhando comigo para poder ver se toca o negócio lá mais pra frente. Eles abandonaram o negócio da família. Eles abandonaram a expectativa do pai. Eles abandonaram todo o recurso também que o pai poderia dar para ele, a segurança daquilo. Jesus, ele olha para nós e, seguindo o texto, ele pede que nós vivamos uma vida de renúncia. Se a mensagem do evangelho é arrependimento e crer, a chamada do evangelho é uma chamada de renúncia. Eu não sei o que você tem que renunciar, não sei. Mas como eu disse, a igreja é um lugar de você vir do jeito que você está, mas não de permanecer do jeito que você está. Às vezes a sua renúncia, com certeza, vai ser algum pecado seu. E aqui, De novo, eu não estou querendo lidar com seus hábitos. A gente geralmente fala de pecado e fala de coisas que você faz. Mas primeiramente, abandona a sua natureza pecaminosa e viva diante do Rei Jesus Cristo, o nosso Salvador, sobre essa ótica dele, sobre aquilo que ele fez e aquilo que eu vou fazer, dada o contexto da minha vida também. Vou viver agora segundo esses valores. Eu vou abandonar os meus valores e vou viver segundo os valores de Deus. Ao mesmo tempo, também é uma vida de renúncia a aspectos terrenos e pessoais. Isso é fato. Tem pessoas que vão precisar renunciar de muito. Eu vou ir para um extremo, depois a gente vai caminhando para uma, talvez uma situação mais próxima da nossa. Pense, por exemplo, num cristão no Oriente Médio, num país que persegue cristãos. Persegue no sentido de que não é uma religião oficial do país, por isso não pode ter, e se tem, ele é preso ou até mesmo em alguns países morto, por cultuar a Deus, por ler a Bíblia, só por ter uma Bíblia em casa. Há uma renúncia física, pessoal, renúncia inclusive familiar, se é um, principalmente países muçulmanos, a família abandona essa pessoa, há uma renúncia de fato familiar para isso. Agora vamos caminhar um pouquinho mais próximo da gente, para uma realidade mais próxima da nossa. Talvez você tenha que refazer as suas escolhas, porque as suas escolhas não estão refletindo os mesmos valores de Jesus. E talvez você tenha tomado escolhas na sua vida que valorizavam mais o recurso financeiro que você tem, ou os bens que agora você possui ou que vai possuir, do que Cristo Jesus. Ou as suas escolhas valorizavam mais as pessoas que estão ao seu redor do que Jesus. Isso é fácil de acontecer, muito fácil. Eu tenho dois filhos, eu tenho que tomar muito cuidado para que os dois não sejam ídolos do meu coração. Para que a minha vida não viva em torno daquelas duas crianças que são lindas, maravilhosas, eu amo eles de todo o coração. Mas eles não são Deus, não são Jesus, ele não é Jesus para mim. O valor é Cristo. Eles são muito bem valorizados na minha equação de valores pessoais, mas não estão ali com Jesus. Talvez você tenha feito alguma escolha na sua vida que reflita esses valores que não são o valor de Deus. Algo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Como eu disse, isso é um reflexo do pecado do nosso coração. E se você é cristão, você sabe que isso é uma coisa constante. Você entende o evangelho, você agora vive diante desses valores, mas você tem que se ajustar. A vida não é instantaneamente perfeita. Jesus não nos chama para isso. Enquanto vivemos nesse momento, nessa época, onde o pecado ainda existe, nós estamos o tempo todo fazendo escolhas. E a nossa natureza está trabalhando contra, sabe? Não está ajudando a gente. Não está levando a gente para o caminho certo. É como se você estivesse subindo na escada rolante ao contrário, sabe? Tem que fazer muito esforço para poder chegar até lá em cima. Está tudo caminhando o oposto para você. Não, eu não estou falando só do mundo ao redor, você mesmo, a sua natureza. Meu irmão, põe no papel, refaz assim, talvez seu planejamento diário, veja aquilo que você está valorizando. Olhe para a mensagem de Jesus, lembra do versículo que a gente leu de Marcos capítulo 1, versículo 15, da mensagem. Olha, memorize esse texto, leia a palavra, ore por aquele texto, para que você viva diante de uma vida de arrependimento, uma vida de fidelidade a Deus, uma vida que olha para um reino presente e um rei que nos salva. E agora você é chamado para fazer o quê? Assim como Simão e André, Tiago e João, a deixar tudo. A deixar tudo. Não é fácil. Não é simples. Mas nós somos chamados para isso. Por vezes não vai mudar muita coisa, sabe, gente? Vamos ser bem sinceros, às vezes a gente vai continuar trabalhando onde trabalha, vai continuar pegando o metrô do jeito que a gente pega, vai continuar naquela correria, porque de fato, a vida é corrida. Gente, gente tem que mudar o coração. O jeito que eu estou no trabalho muda. O jeito que eu estou no metrô muda. Porque agora eu não estou no metrô por mim mesmo, estou no metrô por Jesus. Meu, senta aqui, meu irmão, pode sentar aqui. Eu fico de pé por você. Não, pode passar você primeiro. Vamos tomar um café junto? Deixa eu conversar um negócio com você. Deixa eu falar um negócio que eu aprendi na igreja essa semana. Gente, o nosso ambiente de trabalho vai mudar. O jeito que eu enxergo a minha vida muda. Até o jeito que eu administro as minhas finanças muda. Porque agora, se eu valorizo mais a Deus, eu vou também refletir isso na forma como eu administro meu dinheiro. Isso também tem que refletir. Aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente tem, como, lembra? Simão e André tinham agora uma pesca grande. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Eu não estou querendo falar assim, demorei 10 anos para fazer uma reserva de emergência para mim, agora eu estou tendo que abandonar tudo. Seguir. Não, você vai olhar para essa reserva de emergência, vai olhar para esse valor que você tem investido com outro propósito. Não olha só para você mesmo. Pensa assim, será que tem algo daqui que eu possa abençoar outros? Ou cooperar com o trabalho que Jesus está fazendo? Ou esse dinheiro, esse recurso que Deus está me dando, vai me ajudar até, enfim, me sustentando para que eu consiga continuar a fazer o trabalho da pregação do Evangelho? Gente, nós precisamos olhar para os nossos recursos e para tudo aquilo que Deus nos dá com uma ótica do rei. Com a mensagem do rei. Eu queria que vocês orassem comigo nessa manhã, e assim a gente vai encerrar, mas orassem pedindo para que Deus transforme nosso coração. Transforme diante dessa mensagem que Ele prega e que agora nós também somos chamados a pregar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer primeiramente por Jesus Cristo, o Evangelho. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso Rei. O Senhor é quem cumpre o tempo. O Senhor é quem faz o reino, Deus. O Senhor é quem nos torna pescadores também. Muito obrigado, porque é só pelo Senhor, é só o Senhor que faz, não sou eu. Não é pelo nosso poder. Obrigado por isso, porque nós sabemos que se fosse por nós, tudo estaria por água abaixo. Deus, transforma a nossa vida. Transforma o nosso coração. Olha para os nossos valores, para aquilo que nós temos e possuímos, para que possamos olhar mais para os seus valores, o seu coração, quem o Senhor é, o que o Senhor representa para nós, proclamando a mensagem do reino, pregando o evangelho de Deus àqueles que estão ao nosso redor, demonstrando amor com o próximo, amando ele e chamando para viver como pescadores de homens também. Que o Senhor nos leve a partir desse domingo a uma vida de uma grande pesca, uma pesca de pessoas comprometidas com o Senhor. Mas que Deus agora nos transforma também, transforma nosso ser, nosso quem nós somos, o nosso propósito de vida. Nos faz como o Senhor fez com Simão e André. Servos teus, discípulos teus. Em nome de Jesus. Amém.